Uma pessoa está perguntando o que significam as sandálias nos sonhos. As sandálias são símbolo de despojamento. Pouco diferente de sapato, que já é uma coisa mais densa, de menos despojamento. E esse símbolo da sandália era usada em algumas ordens monásticas. Os monges andavam de sandália para serem lembrados que deveriam se despojar. Agora, em ordens mais rigorosas, se andava descalço. São graus de consciência, graus de oferta ou graus de exercício. E uma pessoa está perguntando se o ser humano é um experimento de Deus ou de criadores menores. O ser humano é algo em evolução. E nós falamos em ser humano individualmente porque não somos unidos ao todo. O todo não nos vê assim separado. O todo nos vê como um conjunto, como humanidade. E claro que esta humanidade, nesta humanidade, algo está sendo feito para que ela cresça. Agora, como é uma unidade, como é uma coisa única, ela não pode ser o que deve ser enquanto todos não forem. Os indivíduos estão em diferentes graus, em diferentes níveis. E a humanidade como um todo só chegará na sua plena expressão quando todos estiverem desenvolvidos. Então, a criação nos considera como um todo. A criação nos considera como uma humanidade que não está só neste planeta, mas que está no cosmos todo, em diferentes níveis, em diferentes expressões. E esta mesma pessoa pergunta: por que às vezes tenho a impressão de sermos marionetes? Quando você estiver mais interiorizado, quando você estiver mais coligado com a sua realidade interna, você não terá mais essa impressão. E aqui uma pessoa que trabalha cuidando dos outros, que é uma terapeuta, está com algumas dificuldades no plano da entrega, no plano da consciência, etc. Então, à medida que nós ajudamos os outros, é que vamos sendo ajudados. Então nós não devemos esperar estar bem, esperar estar num certo grau de libertação para ajudar os outros. Porque há pontos que se mantêm presos porque temos que ajudar o outro a soltar os seus pontos. E aí soltamos os nossos em seguida. Agora, esta pessoa que tem muita coisa já preparada em si e que está em certas dificuldades, pode frequentar a Casa Luz da Colina e colaborar com a Casa Luz da Colina, coligada com a luz que existe lá. E aqui uma pessoa está querendo saber como é que ela pode auxiliar as energias imateriais para que elas se implantem, para que elas fiquem mais próximas. E como efetivamente podemos vivê-la? Como sermos unos com essas coisas e com essas energias tão sublimes? Nós não devemos nos preocupar com as energias imateriais. Nós teríamos que nos dedicar e nos desenvolver naquilo que é o nosso âmbito de evolução, que são os raios materiais, os sete raios. E aí, quando nós vamos desenvolvendo em nós as energias dos sete raios, quando vamos nos abrindo à vontade espiritual, ao amor-sabedoria, à atividade inteligente, à harmonia, à ciência, ao conhecimento, à devoção, à ordem, começamos a perceber energias de outra qualidade, energias de outro nível, que nós chamamos de energias imateriais, que são outros raios que não se manifestam aqui concretamente como esses que conhecemos, mas que trabalham a nossa consciência, trabalham a consciência da Terra, trabalham os planos invisíveis, e nós estamos precisando muito começar a contatar essas energias. Agora, essas energias imateriais, nós não podemos atraí-las, não é bem assim isto. Não é como as energias materiais. Essas energias imateriais seguem ciclos de manifestação. E há uma aproximação dessas energias imateriais que são ciclos que devem ser cumpridos em planos que desconhecemos e também em planos aqui, junto a nós. Esses raios imateriais, essas energias imateriais, só se implantam quando há uma certa porção de consciências ou de consciência nesse plano que estejam prontas para recebê-las. Então, uma energia imaterial não vai se manifestar aqui se nós não estamos preparados. Ela não se desperdiça. Então, é preciso que haja consciências abertas, preparadas, consciências que necessitem para elas irem descendo, para elas irem se implantando. E essas consciências podem estar preparadas, mas em diferentes graus. Então, as energias imateriais se manifestam no grau que a consciência pode suportá-la. E à medida que nos planos mais sutis, nos planos mais elevados, nós vamos recebendo essas energias, vamos podendo receber essas energias, isso vai abrindo caminho para que nos planos mais densos, nos planos inferiores, nos planos mais baixos, elas possam ir se aproximando. Agora, isto tudo se dá por ciclos. Isto tudo não se dá assim aleatoriamente. Existem ciclos no universo que nós não conhecemos e que nem podemos acompanhar, porque são ciclos muito amplos e que essas energias imateriais devem seguir. Agora, quando uma energia destas deve se manifestar no planeta, ela deve ter em conta se onde ela vai se implantar, se aquilo pode suportá-la. Então ela tem que levar isto em conta e ela tem que levar em conta a adaptabilidade daquele plano, daquele indivíduo, daquele grupo. Ela tem que levar em conta tudo isso. À medida que essa energia desce, ela vai reunindo todas as consciências que estão necessitando dela, todas as consciências que estão preparadas. Então, à medida que ela desce, ela vai reunindo, ela vai agrupando, porque é sempre, sempre se trata de um trabalho grupal, sempre se trata de um trabalho maior. Então, temos que ter, a uma certa altura, a consciência e a responsabilidade de que de nós pode estar dependendo toda a elevação de um grupo, de um ponto de vista de uma energia sutil. E que se nós não nos trabalharmos, se nós não crescermos, o grupo todo tem que ficar, num certo sentido, aguardando. Então, aqueles que vão se desenvolvendo, aqueles que vão se dispondo, aqueles que vão se trabalhando, irradiam isto. Irradiam e vão ajudando aqueles que estão menos decididos, que estão mais inertes, que não estão afim, não é? Vai havendo uma irradiação. Mas esse trabalho de irradiação, esse trabalho de distribuição da energia, isto vai havendo. Agora, uma elevação cíclica, uma elevação geral, isso só pode dar ciclicamente e quando todos estiverem imbuídos disso. Então é por isso que existe, não, aquilo que nós chamamos de juízos, aquilo que nós chamamos de seleções, que são periódicas, que são cíclicas também. Então, quando um planeta necessita dar um passo evolutivo e ele tem sobre ele uma humanidade, enquanto esta humanidade não der certos passos, ele não pode dar. Então, a uma certa altura, é preciso haver uma seleção nesta humanidade. Preciso haver uma espécie de separação, porque senão aqueles mais relutantes, aqueles mais sólidos nas suas posições, ficariam retendo uma evolução maior durante mais de um ciclo. E isto não é bem a lei dos ciclos. Então, o raio, a energia, vai descendo de plano em plano, reúne, agrupa, seleciona consciências pioneiras para formar esta obra, esta manifestação, mas de quando em quando é preciso haver aí uma espécie de limpeza. Essa aproximação da energia, ela leva em conta a situação da humanidade, mas leva em conta a situação do planeta também. Leva em conta a capacidade do planeta de recebê-la. Se um planeta não tem condições de receber uma energia imaterial, a humanidade ali nunca vai recebê-la. Então preciso primeiro ver as condições do planeta e depois ver as condições da humanidade, para que não se produza um desequilíbrio planetário e para que não se produza também um desequilíbrio solar ou maior, universal, pelo planeta estar recebendo uma energia que ele não pode suportar. Deve haver uma compatibilidade entre tudo isto. Deve haver uma unidade entre tudo isto. Então, se nós estamos trabalhando a união, nós estamos em um bom caminho para estarmos colaborando com esses processos maiores. Então, nós colaboramos com os processos maiores, com os processos planetários, com os processos da humanidade, com os processos universais, nós estamos colaborando com isso quando, no nosso grau humano, estamos trabalhando a união, estamos trabalhando o desenvolvimento da união. Então é preciso estar atento com a separatividade, preciso estar atento com a indiferença, com todas essas coisas que nos impedem de fazer união, de formar união, de nos unirmos com as coisas. Há pessoas que têm dificuldades no âmbito pessoal, no âmbito individual, de dissolver esta separatividade. Mas se essa pessoa, tendo uma mente sadia, se ela não está com a mente doente, ela coloca a mente dela refletindo sobre essas coisas. E a mente vai compreender. A mente, diante de uma situação maior da qual ela faz parte, a mente vai compreender. E a mente, no seu estado atual, já pode discernir uma situação mesquinha, uma situação pessoal, uma situação individual, de uma situação maior, de uma situação onde há uma união maior. E a mente sadia pode compreender isso, pode ajudar nisso, não é? E pode ser muito efetiva e muito ativa nesse momento cíclico, principalmente. Aqui tem uma série de observações sobre a Casa Luz da Colina. E num determinado item está dizendo que o monastério levante a energia necessária para que tudo o que é solicitado como tarefa proceda a seu tempo e hora, sem pressa, mas sem perda de tempo, com ousadia, mas também com prudência, com determinação e decisão, com silêncio, ação e não ação. Enfim, isto aqui é uma síntese, não de tantas coisas. E na síntese se diz que nós temos que proceder fazendo as coisas a tempo e hora, mas sem pressa. Tem pressa, já saiu do tempo e da hora. A gente teria que refletir sobre certas coisas. Teríamos que estar diante de certas reflexões para podermos ir nos ajustando a um tempo diferente e, portanto, a uma vida diferente. Nós estamos sabendo que vivemos em um tempo material, esse do relógio, dos calendários. Esse é o tempo planetário, porque isso é baseado na rotação do planeta, no planeta que gira em torno do Sol, e que desencadeia todo esse conceito de tempo nosso, material. Então, esse é o tempo planetário. Mas existe um outro tempo, que não é esse material. E a maior parte do nosso ser vive nesse outro tempo, que é o tempo real. E aqueles que vivem lá com uma certa consciência e que estão aqui, dizem que lá o tempo não passa. Então, se o tempo não passa, todas essas coisas de pressa, de proceder a tempo e hora, tudo isso lá não existe. Isso só existe aqui, nesse nosso tempo material e mental. Mas aqui, quando a gente ouve falar nestas coisas, por exemplo, faça tudo a tempo e hora, mas sem pressa. Isto vai nos ajustando, isto vai nos mobilizando para entrarmos em um outro tempo. Então é muito importante mesmo. E nós não sabemos o quanto pode mudar a nossa ação e o quanto pode mudar o resultado da nossa ação se nós fizermos tudo a tempo e hora, mas sem pressa. Porque a pressa vem de onde? Talvez de você não ter visto o que tinha que fazer no momento correto. Será que é isso? Ou você viu o que tem que fazer e está fazendo, e pressa para quê? Aquilo pode ficar pronto antes? E se aquilo ficar pronto antes, vai servir? Tudo aquilo que precisa daquilo já estaria pronto para receber aquilo? Então, proceder em tempo e hora e sem pressa, isto é muito novo para a humanidade. Então, deve ser por isso que esses atributos, esses impulsos, têm vindo da casa-luz da colina. Porque, evidentemente, a casa-luz da colina não deve ser uma casa qualquer. E quem está lá não deve estar vivendo uma vida qualquer. Mas que vida qualquer é essa e o que não é vida qualquer? Talvez seja você estar se preparando para entrar em um outro tempo. Sua mente deve estar se ampliando e você penetrando outras esferas de consciência. Então, proceder a tempo e hora, sem pressa, sem perda de tempo, com ousadia. Mas ao mesmo tempo que fala em ousadia, fala em prudência. Porque às vezes a ousadia é inimiga da prudência. E às vezes o excesso de prudência é inimigo da ousadia. Então é uma coisa que nós temos que ter equilibrada. Olha, se tem vindo essas indicações através da casa-luz da colina, é porque nós devemos estar tendo uma oportunidade de viver essas coisas. E lá deve ter energia para se viver essas coisas. Então, se nós estamos lá, ou estamos de alguma forma coligados, devemos assumir a responsabilidade de estar ali alinhados e não estarmos ali de qualquer jeito. E não estarmos ali nos dissolvendo em atividades, em coisas, sem uma percepção do tempo, do espaço, sem uma percepção da ousadia, da prudência. E isso se reflete em tantas coisas. E se nós tivermos estas coisas em pauta, aprendermos estas coisas, estarmos bem nestas coisas, estarmos vivendo essas coisas, se nós tivermos isso em pauta, começam a acontecer as coisas que nos levam a perceber se nós estamos cumprindo ou não tudo isso. Então eu posso estar treinando neste momento não ter pressa. E posso estar treinando não perder tempo. Posso estar treinando estar com tudo a tempo e hora. E eu posso perceber que está bem, que estou indo bem. Mas aí acontece alguma coisa que me produz uma reação. Produz uma reação em mim. Aí eu percebo que não estou bem ainda sintonizado com aquilo que estava buscando. E isso é importante, a gente poder ver isto. Há pessoas que quando percebem que as coisas não estão indo como eles estavam programando, planejando ou fazendo, entram em crise. Não deviam entrar em crise, deviam agradecer de ter percebido. Deviam agradecer de ter visto que não é bem assim, que as coisas estão correndo e, portanto, que tem que correr de outro jeito. Aqueles que tiveram encarnações orientais muito fortes, muito importantes, compreendem isso assim a voo. Isso passa assim voando, você compreende. Mas quem teve mais encarnações aqui no Ocidente e nem se lembra do que aprendeu lá no Oriente, tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade. Então diz a Casa Luz da Colina, vá com decisão e determinação, mas com silêncio, agindo e não agindo. É bem oriental isto, não? Mas é bom que a gente evoque essas coisas na gente, porque está na hora do planeta ser uno. O planeta está todo unido e está na hora da nossa consciência não dividir mais Oriente de Ocidente. Mas antes disso, precisa que a gente aprenda a unir isto, a viver estas coisas. Então parece muito profundo isso que tem vindo de lá. Parece muito profundo. E eu estava vendo outro dia uma outra coisa que estava vindo de lá, é que nós teríamos que dar mais atenção ao reino animal. Isso é uma coisa muito ampla, isso é uma coisa muito grande, porque se nós não dermos atenção ao reino animal, nós não adquirimos o direito kármico de perceber o animal em nós, de perceber o que nós temos do animal. Porque o que nós temos do animal, nós já estamos tão habituados que nem percebemos mais. E há seres humanos que são mais animais do que humanos, vocês sabem disso. São mais animais do que humanos. Outros equilibram um pouco esses dois estados e outros já estão transcendendo esse estágio mais animal. Mas, de uma forma ou de outra, se nós não estamos atentos ao reino animal, se nós não estamos com uma coligação com o reino animal, provavelmente nós vamos perder a coligação com o nosso aspecto animal e não vamos poder nos trabalhar neste sentido. Porque o animal que está ainda no reino animal deve estar precisando também do nosso lado animal que já está aqui nesse reino humano. Porque como o animal vai nos perceber? O animal vai nos perceber pelo aspecto animal que nós temos, ao qual ele pode responder. Ele pode reconhecer e pode responder. Então, através do nosso aspecto animal, nós temos a possibilidade de fazer um contato para ele consciente conosco. E aí, com isso, vamos poder trabalhar o nosso lado animal. E sem trabalhar o nosso lado animal, sem ter resolvido o nosso aspecto animal, nós não vamos jamais começar a reconhecer o nosso aspecto espiritual realmente. Que isso sim é outro plano. Mas nós temos que seguir essa escala. Seguir essa escala de sensibilidade, seguir essa escala de interesse, de pesquisa, de busca. Então não adianta a gente dizer, não, eu estou fazendo uma pesquisa espiritual, estou lá em cima, você não vai descobrir nada. Porque você jamais vai estar lá em cima se você não levar as coisas com você lá para cima. Então, é na medida que a gente vai levando as coisas lá para cima, é que a gente vai se descobrindo lá em cima e vai descobrindo as coisas lá de cima. Isso tudo está nas bases da Casa Luz da Colina. Tudo isso está nas bases de lá. E isso de nos pedir decisão e, ao mesmo tempo, silêncio, porque tem decisões que fazem muito barulho. E quando uma pessoa decide uma coisa, aquilo ressoa, todo mundo escuta, todo mundo fica sabendo. Quer dizer, ela não está decidindo nada, nada de novo, nada demais. Ela está confirmando alguma coisa que ela já tinha, fazendo barulho. Mas uma verdadeira decisão é tomada em silêncio, em tão grande silêncio, que o nosso consciente nem percebe que nós tomamos aquela decisão. Então, decisão e silêncio é algo muito unido, como ação e não ação. Isso também é muito oriental. Então, ação e não ação. Por que ação e não ação? Uma está dentro da outra, isto é uma coisa só. E nós, agindo, temos que agir desinteressadamente. Aí começa a não ação. Não impede que a gente haja. A gente está agindo. Mas eu estou agindo desinteressadamente. Já começa aí a não ação. Estou agindo incondicionalmente. Estou agindo porque é para agir. Isto aqui já começa a entrar ainda mais na não ação. Então é muito diferente quem age e quem age e não age. É muito diferente isso. E nós temos que experimentar todos esses estados. Temos que ir experimentando isso. Temos que ir pondo isto em prática. Porque senão, não emergimos desta ignorância. Não emergimos dessa sensibilidade. Não emergimos dessa coisa do sentir, da sensibilidade. Não emergimos nunca disso. Não saímos disso. Não nos libertamos dessas coisas. E aqui na Casa Luz da Colina se diz: os indecisos que fiquem em suas casas. Porém, os que precisam de apoio na caminhada e que são verdadeiramente sinceros, se aproximem e sejam impulsionados. Então, os indecisos que fiquem nas suas casas. Por que devem ficar nas suas casas? Devem ficar nas suas casas porque ali ficam irradiando coisas que vão atrasar os outros, que vão atrasar toda a força e todo o impulso do conjunto. Então aqui, os indecisos fiquem nas suas casas, isto faz parte do momento atual. Porque o momento atual é assim. Os indecisos, eu cuspo da minha boca, disse Cristo. Os indecisos, eu cuspo da minha boca. Então isto não é novidade. Os indecisos, o planeta vai cuspir da boca planetária. Então, essas coisas que parecem muito elementares, que parecem palavras triviais, podem nos tocar fundo. E é bom que a gente se deixe tocar fundo. É bom que a gente aprenda a refletir, que a gente aprenda a se deixar tocar. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo algo, ou não estamos prestando atenção, ou, se estamos prestando atenção, não nos damos conta de aquilo é para nós. Tudo que a gente escuta é para nós. Não tem como você escutar uma coisa que não seja para você. Não tem como. Então, se você está escutando uma coisa, se você não está surdo, se você não está insensível, se você está escutando, aquilo é para você. E aí trata-se de descobrir o que que aquilo está querendo te dizer. Então, se nós estamos todos ouvindo, faça tudo a tempo e hora, sem pressa, sem perda de tempo, isto é para nós todos. Qual será a nossa parte em tudo isto? O que será que nós estamos deixando de dar para estarmos ouvindo isto? Não é mesmo? Isto é uma reflexão Isto chama-se uma reflexão. Então, eu ouço uma coisa, proceda em tempo e hora, sem pressa. Eu tenho que ouvir isto. Eu não estou procedendo a tempo e hora em alguma coisa. Eu estou tendo pressa em alguma coisa, senão não estaria ouvindo isto. Isso não estaria sendo dito comigo presente. Então, precisa que a gente reflita. Precisa que a gente aprenda a silenciar tudo aquilo que reage, tudo aquilo que não está de acordo. Porque o que quer dizer não está de acordo? Você não está de acordo com o quê? As coisas são como são. Não tem que estar de acordo nem que não está de acordo. As coisas são como são. E você está diante das coisas, as coisas estão em você. Tudo isso é uma reflexão que nós teríamos que fazer. E se nós fizéssemos essas reflexões, muitas coisas que nos desanimam, muitas coisas que nos aceleram, muitas coisas que nos deixam doente, passariam sobre nós assim como a água passa sobre o óleo, compreende? Passaria assim, ó. E nada aconteceria. Então são coisas muito profundas que estão aqui. Mas o uso correto dessas energias será o termômetro da inteireza e da estrutura básica do grupo. Nós estávamos ouvindo antes, não? Que o grupo vai determinar quanta energia vai descer. A energia não vem para rachar ninguém. A energia desce na medida que nós podemos receber. A energia desce nas medidas que nós acolhemos. E aqui, o nosso correto uso da energia é que vai determinar a energia básica que virá sobre o grupo. Enfim, a nossa responsabilidade é grupal. Hoje em dia, a nossa responsabilidade é grupal. Isto de dizer que nós somos responsáveis, que o outro não é responsável, isso não existe. A responsabilidade é grupal. E nós teríamos que nos preparar para essas realidades, teríamos que nos preparar para esses níveis de consciência. Porque esse é o nível de consciência que está aqui para ser vivido. E o uso correto da energia reflete a responsabilidade, a ausência de inércia e a exatidão nas ações. Então, isto é um conjunto. Você não pode ser exato nas suas ações se você não tem tudo isto presente. Então, é preciso que a gente se ponha realmente a refletir. Agora, refletir não é ficar pensando e elucubrando. Refletir é você estar diante destas coisas sem se negar a estar diante destas coisas. Isso está te incomodando? Isso está aborrecido para você? Ora, quem é que está aborrecido? É você ou é algum corpo seu? O que está te aborrecendo? O que está se aborrecendo em você? O que está achando que isto é muito pesado? É você ou é algum corpo seu? Ou é a tua cabeça, o teu cérebro? Porque você não é nada disto. Você é uma essência divina, imaterial, que está dentro de um corpo, cumprindo uma tarefa. Então você, dentro deste corpo, cumprindo uma tarefa, conscientemente, não tem nada a ver com o que o seu corpo está sentindo, não tem nada a ver com o que a sua cabeça está pensando, tem nada a ver com isso. Nós precisamos nos responsabilizar por essa reflexão. E parece que tudo isso, mesmo quem não se responsabiliza, mesmo quem não está presente, mesmo quem não está sentindo, mesmo quem não está querendo, mesmo quem não está entendendo, tudo isso faz parte de nós. Tudo isso faz parte do conjunto. Então, não tem desculpa para não ser. Mas eu quero ser. Quero ser o quê? Já está pronto. Não tem nada que ser. Já está pronto. Já está. O que você precisa é olhar para aquilo, sem ter nenhum conceito, e você vai ver que aquilo está ali, que aquilo é você. Enfim, nós estamos sendo convidados muito insistentemente a mudar os nossos tempos, a sair desse marasmo mental, emocional, etérico, temporal. Nós estamos convidados insistentemente a sairmos disso. Algo deve estar para acontecer. Algo deve estar para mudar neste planeta. E acho que não é só uma mudança física. Mudança física nós todos sabemos. Mas não é só uma mudança física. Algo está mudando aqui, na consciência. E nós temos que acompanhar isto. Temos que abrir os olhos, acompanhar, refletir. Tudo isso é o nosso ponto evolutivo. E aqui, no encerramento desta mensagem, diz o seguinte: a casa à luz da colina deve aguardar até que o último ser resgatável se salve. A casa à luz da colina deve aguardar até que o último ser resgatável se salve. Veja a nossa responsabilidade. Está fazendo a casa à luz da colina aguardar aí. Quando ela já podia ser uma casa lá em alguma morada. Não aí em cima dessas colinas. Em alguma morada. E a casa à luz da colina deve aguardar até que o último ser resgatável se salve. Ninguém está pedindo para seres não resgatáveis. Seres não resgatáveis têm outro destino, isto não é conosco. Nós estamos falando com seres resgatáveis. E a casa está aguardando que todos se salvem. Para ela, ser uma outra morada. Nós estamos dentro desta evolução. Nós fazemos parte disso. Nós não temos mais que estar com coisas intelectuais, desenvolvendo coisas intelectuais. O nosso intelecto, assim como já está, já dá para receber isto, já dá. Não temos que esperar coisa alguma, não temos que esperar entender mais nada. Assim como ele está, já dá para perceber isto e para fazer. Porque perceber sem fazer é o que a maioria faz. E nós aqui temos vários setores da evolução para resolver. Tem a casa à luz da colina, tem o núcleo Soin, tem o trabalho na cidade, tem o trabalho filosófico, tem o trabalho religioso, tem o trabalho da cura. Nós temos tantas coisas diante de nós. E o que estamos fazendo? Como estamos tratando o nosso ser interior? Como estamos considerando essa essência interior que nós somos?